Vamos agora conhecer os títulos das notícias às 13, edição de Vítor Melenas. Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde. Está detida a mulher que é suspeita de ter atropelado um grupo de peregrinos a caminho de Fátima. O município de Alcanena leva a cabo até esta terça-feira a segunda edição do Festival de Biodiversidade. Grutas do Morgado Superior, além da Ribeira Pedreira, vão poder ser visitadas pelo público a partir do mês de junho.
Quanto ao tempo para esta segunda-feira, 21 de maio, vamos ter céu muito nublado, apresentando-se em geral muito nublado na faixa costeira ocidental, a sul do Cabo Carvoeiros, aguaceiros nas regiões do interior, em especial durante a tarde, sendo geral fracos e dispersos. O vento esse vai ser fraco a moderado, vamos ter pequena descida de temperatura mínima na região centro. As máximas previstas para o dia de hoje, a temperatura máxima de 22 graus para Porto Alegre, 23 para Leiria e Lisboa, 24 graus de máxima para Coimbra e Castelo Branco, 27 para Santarém. A cidade de Tomar, a máxima prevista também é de 27 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, a edição do Vítor Melenas para ouvir já a seguir.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
O Comando Territorial de Santarém, através do destacamento de trânsito de Santarém, deteve este domingo, junto às portagens da A23, de Torres Novas, uma mulher de 27 anos, como provável responsável pelo atropelamento de 6 peregrinos com fuga, que terá acontecido por volta das 5:09 da madrugada, tendo resultado numa vítima mortal, um homem de 59 anos, 4 feridos graves e 1 ferido leve. Após ter sido recolhida a informação, junto de testemunhas, pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação, foi de imediato implementado um dispositivo policial em todo o distrito de Santarém com a finalidade de localizar e interceptar a viatura. Pelas 5:40, uma patrulha do destacamento de trânsito de Santarém detectou um veículo despistado em contramão nas portagens da A23, vindo-se a apurar que se tratava de um veículo que tinha atropelado os peregrinos que se deslocavam em direção a Fátima. A condutora, que apresentava problemas psíquicos, foi internada compulsivamente em unidade hospitalar e será posteriormente presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Foi descoberto o corpo de um homem em avançado estado de decomposição na localidade de Sensol, dos concelhos de Tomar. O alerta foi dado pelas 15:44 desta sexta-feira, segundo aquilo que Hertz conseguiu apurar junto à Guarda Nacional Republicana. Está em causa um homem que estava desaparecido do lar situado naquela localidade, um desaparecimento que foi reportado às autoridades há pouco mais de 10 dias. Aliás, nessa altura, a GNR andou no local à procura do homem, até mesmo com a ajuda da secção de cavalaria. Tudo aponta para que uma indisposição tenha estado na origem da morte do homem, que entretanto foi encaminhado para o Serviço de Medicina Legal do Hospital de Tomar, onde será feita autópsia.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Alcanena está a levar a cabo até esta terça-feira a segunda edição do Festival de Biodiversidade Observa Carso. Este evento é organizado conjuntamente pelo município de Alcanena, com a colaboração de diferentes instituições, nomeadamente o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, Parque Natural da Serra da Aire e Candeeiros, Centro de Ciência Viva do Alviela, Carsoscópio, Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, Marca Natural.pt e Fundação Inatel. O festival é financiado pelo FEDER através do programa PROVER do Centro 2020, enquadrado no âmbito do Portugal 2020. O Festival da Biodiversidade Observa Carso decorre no Complexo das Nascentes dos Olhos de Água, do Alviela, em pleno Parque Natural da Serra de Aires e a Candeeiros. Teve abertura oficial no último sábado. Coube à Presidente do Executivo do município de Alcanena, Fernanda Aceceira, fazer a abertura do certame, destacando alguns dos aspectos que esta iniciativa envolve.
Estas ações não aparecem de forma individualizada, elas fazem todas parte de um percurso municipal e de uma estratégia municipal que nós temos vindo a afirmar e que, de forma determinada, queremos continuar a afirmar. E essa estratégia passa pela valorização do nosso património natural, pela preservação, pela proteção, pela valorização dos nossos recursos, nomeadamente naturais e outros, mas sobretudo, neste caso, os recursos naturais. E não é por acaso que o nome que demos a este festival é o Festival da Biodiversidade, porque queremos realmente saudar todos os anos a variedade da vida que existe no nosso concelho e que este evento se vá afirmando na região e se vá afirmando no país. O Concelho de Alcanena tem este espaço magnífico. É um espaço que o município tem vindo a procurar valorizar e todos os anos há investimentos nesta área, tem havido investimentos nesta área e vai continuar a haver. Temos uma candidatura aprovada para a valorização do parque de estacionamento e para permitir a ligação do parque de estacionamento diretamente aqui à área da praia, precisamente para incentivar as pessoas a deixarem o veículo fora deste espaço, que é mais interessante quando se pode usufruir dele a pé. Mas compreendemos que o circuito pela estrada, por vezes, não é tão agradável e compreendemos que não seja, e porque também temos que ter sempre presente nas nossas decisões as questões da segurança, entendemos que esta proposta que está em curso, cujo projeto está a ser desenvolvido, é uma mais-valia também para a valorização deste espaço.
Durante os meses de junho e julho, na freguesia de Além da Ribeira e Pedreira, Conselho de Tomar, vão ter lugar trabalhos de arqueologia desenvolvidos por técnicos portugueses e espanhóis que decorrerão no abrigo do Morgado Superior, situado no Vale do Nadão, em plena freguesia de Além da Ribeira e Pedreira. Esta ação, a cargo do Departamento de Arqueologia do Instituto Politécnico de Tomar, conta com os apoios do município, da União de Freguesias de Além da Ribeira e Pedreira, entre outras entidades. Esta ação, a cargo do Departamento de Arqueologia do Instituto Politécnico de Tomar, conta com os apoios do Município de Tomar e da União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira, uma parceria que já se mantém há 3 anos e que tem permitido ao Centro Transdisciplinar de Arqueologias levar a cabo todos os anos campanhas de escavação no abrigo do Morgado Superior. Este ano, quem estiver interessado em visitar este sítio arqueológico poderá fazê-lo a partir do dia 4 de junho até 27 de julho, com exceção dos fins de semana. Como, aliás, disse à ERTS o presidente da Junta de Além da Ribeira Pedreira, Alexandre Horta.
É a intenção da doutora Ana Rosa Cruz, do IPT, que é a principal impulsionadora deste projeto, levar efeito algumas visitas ao abrigo do Morgado Superior. Portanto, julgamos que é uma boa iniciativa, portanto, abrir um pouco, digamos que este espaço fechado da arqueologia, dar a conhecer o trabalho da arqueologia, dar a conhecer a Gruta do Morgado Superior, acho que é uma excelente iniciativa e desde já convido os interessados a contactarem ou o IPT, através da doutora Ana Rosa Cruz, ou então a Junta de Freguesia, encaminhará este pedido para o IPT também. É mais uma campanha, portanto, já tiveram lugar 2 campanhas nos 2 anos anteriores. Esta é no seguimento dessas que houveram. No nosso ponto de vista de freguesia, é muito importante estas escavações, porque, segundo o que foi encontrado nos anos anteriores, há indícios que aqui possam estar realmente uma grande quantidade de ossos humanos, talvez o maior conjunto a nível nacional, que traz grande importância a esta gruta. Este ano há um interesse crescido nesta escavação, porque pela primeira vez vai ser internacional, portanto vão haver arqueólogos espanhóis a colaborar com portugueses na escavação deste ano. Também se posta que ao longo da escavação, portanto, vai haver troca de arqueólogos e poderá haver também outros espanhóis e também algumas de outras nacionalidades europeias. Digamos que a nossa política de freguesia é a valorização do Vale do Nadão, portanto, esta gruta inserida nesse mesmo vale vai de encontro àquilo que nós pretendemos para esta zona, portanto, que é o desenvolvimento turístico sustentável para o Vale do Nadão. Portanto, o que nós queremos é que as pessoas conheçam o Vale do Nadão, usufruam dele e também que as populações locais sintam algum retorno desse nosso investimento nestas infraestruturas de Vale do Nadão.
As obras que estão a decorrer na Sinagoga de Tomar têm sido executadas dentro dos prazos previstos para o projeto e dentro do cronograma financeiro, ou seja, um custo a rondar os 240 mil euros com fundos comunitários e também o apoio do Fundo Norueguês, verbas que se destinam à requalificação do monumento e espaços adjacentes e que têm um prazo de execução de 180 dias. A garantia foi dada pela Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, em resposta à questão colocada pelo Presidente do CDS-PP de Tomar, João Peixoto, sobre o desenrolar da intervenção, acompanhamento arqueológico e a preservação dos achados, em concreto no espaço do jardim existente ao lado da sinagoga. Anabela Freitas referiu que esta área ainda não tem financiamento, mas está já a ser elaborado o respectivo caderno de encargos.
Nesse jardim, neste momento, está a ser feito o caderno de encargos para a elaboração de projeto, porque para essa parte ainda não temos financiamento garantido. Portanto, o que nós temos financiamento garantido é a sinagoga, mais o mikvá e mais a parte imaterial. Na parte do jardim foram feitas escavações arqueológicas e o resultado das escavações arqueológicas foi de que os achados arqueológicos não tinham valor e, portanto, já estão validados, o relatório estava já validado pela Direção-Geral do Património Cultural, de que alguns ficarão em sussítio, ficarão lá, e, portanto, temos que ter cuidado na parte da obra e, portanto, quem está a projetar o projeto de execução, quem ganhar o concurso do projeto de execução, terá que ter em atenção a forma de preservação desses achados, que não têm valor, muito valor relevante arqueológico, mas que em sede de obra terão que ter aqui alguma preservação, e existem outros que não têm mesmo valor. Aliás, o relatório elaborado pelo arqueólogo que acompanhou as escavações foi presente na reunião de Câmara para conhecimento. E, portanto, o ponto de situação da sinagoga é este. Está a decorrer a empreitada tem um prazo de execução de 180 dias, e, portanto, aquilo que sei é que está dentro daquele que é o cronograma de obra e o cronograma financeiro. Assim que terminar a parte da obra, criaremos então o tal núcleo museológico no primeiro andar, e depois no final é que aplicaremos as novas tecnologias, porque também parte dessas novas tecnologias irão para o mikvá.
Informação na hora certa.
A Câmara de Tomar analisou no processo de requalificação da escola primária da Portela para alojamento local e núcleo museológico em causa uma estrutura que pertence à área territorial da Freguesia de São Pedro e que irá ficar então, em princípio, sob responsabilidade da Junta Local na sequência da assinatura de um contrato de comodato. Refira-se que o parecer favorável do município não é, no entanto, vinculativo. A Hertz esteve à conversa com o Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro sobre o investimento a realizar no projeto, investimento que pode ir até aos 100 mil euros mais IVA, e que tem então estas duas componentes de um museu e de albergue.
O projeto tem duas componentes, o albergue, que tem uma capacidade para 20 pessoas, e uma sala-museu. A sala-museu será dedicada à parte dos utensílios agrícolas, portanto que a Junta de Freguesia já tem um conjunto de utensílios que recuperou e que tem guardados, não os podendo apresentar ao público. E assim, essa parte do museu, para além de colocarmos os utensílios agrícolas, iríamos fazer também uma dinâmica nesse espaço, no sentido de poder ter exposições itinerantes, poder ter um local de venda de produtos locais, portanto, fazer algo dinâmico também. Portanto, o albergue destinar-se-ia a todas as pessoas que, como sabe, hoje em dia se deslocam para fazer diversos desportos ligados à natureza, como os percursos pedestres, a canoagem, o BTT, portanto, toda essa ligado a essa área, e que normalmente essas pessoas, pronto, não vêm com as suas bicicletas nem com as suas canoas e não vêm ficar no hotel em Tomar, não é? Pronto, era, portanto, mesmo destinado a pessoas que têm esse interesse, aos escuteiros, pronto, dentro desta área. Depois, como é que funcionaria? Portanto, a nossa ideia é poder haver uma associação que, pronto, que possa também ajudar na gestão, na operacionalização do funcionamento do investimento.
Acontece nos próximos dias 2 e 3 de junho, no Complexo de Alvada, em Tomar, a segunda edição do CityEC, uma maratona tecnológica de 24 horas, promovida pelo Instituto Politécnico de Tomar e pelo Município de Tomar. A iniciativa destina-se a estudantes do ensino superior, arrojados, que não tenham medo de um desafio em que o objetivo é responder a problemas reais e encontrar soluções tecnológicas para a melhoria da qualidade de vida nas cidades, em áreas como a saúde e bem-estar, turismo e cultura, mobilidade, eficiência energética, economia local, associativismo e ação social. Podem candidatar-se equipas de 3 a 5 elementos que sejam alunos de universidades e institutos politécnicos nacionais, em que pelo menos 2 sejam oriundos de áreas tecnológicas. A equipa poderá incluir um elemento que não frequente o ensino superior. As soluções apresentadas pelas equipas, que serão sempre apoiadas por mentores profissionais especialistas nas respectivas temáticas, serão avaliadas por um júri que irá analisar a integridade, eficiência, eficácia e também a qualidade do projeto. As equipas vencedoras irão receber prémios monetários no valor de 3.500 euros, bem como diversos prémios oferecidos por alguns dos patrocinadores desta edição.
Rádio Web, a primeira a informar.
O desenvolvimento social e sustentabilidade, o papel das redes e parcerias é o tema das Jornadas Sociais de Abrantes, que vão realizar-se no Edifício Pirâmide, nos dias 22 e 23 de maio. O tema pretende sensibilizar e consciencializar os vários atores sociais para a importância que o trabalho em parceria tem para o desenvolvimento social e sustentável do concelho. Organizadas pelo município, as jornadas destinam-se aos parceiros da rede social de Abrantes e do Médio Tejo, profissionais e técnicos de diferentes áreas com intervenção social, representantes de organizações sociais e população em geral. O primeiro dia será dedicado à partilha de práticas de trabalho em rede, dando assim especial relevo às experiências dos parceiros do núcleo executivo da rede social de Abrantes e à partilha de projetos de inovação social do concelho, mas também projetos nacionais. No segundo dia será realizada uma tertúlia, O Mundo em Abrantes, Acolher e Integrar, que irá contar com a colaboração das juntas de freguesia. Um momento que pretende ser também de partilha de experiências com testemunhos de pessoas de outras culturas. De seguida irá ocorrer um momento de caráter mais prático e formativo com a realização de um workshop. Em simultâneo, no local da realização das jornadas, será ainda possível observar a exposição 15 anos Banco do Tempo, que assinala a existência deste projeto nacional em que a agência de Abrantes foi a pioneira. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz. O pavilhão da escola Dom Nuno Álvares Pereira recebeu na manhã deste sábado o Campeonato Zonal de Judo para Juvenis numa organização da Associação de Judo de Santarém e com parceria do Sporting de Tomar. Registro para a presença de mais de uma centena de judocas distribuídos por vários escalões em representação de clubes dos distritos de Santarém, Leiria, Coimbra e Porto. Filipe Lopes, responsável pelo judo no Sporting de Tomar, falou à reportagem da ERT sobre a prova que teve como objetivo apurar os melhores judocas em cada escalão para o Campeonato Nacional de Juvenis.
Esta é uma prova organizada pela Associação de Judo de Santarém com a parceria do Sporting Clube de Tomar, dentro de uma política que nós vamos utilizando e que damos oportunidade aos clubes das suas localidades de também se mostrarem um pouco dentro das organizações. E este sim é uma prova de 3 atividades competitivas que vamos ter em Tomar nos próximos meses, de âmbito regional esta. Vamos ter uma mais à frente em junho de âmbito mais distrital e terminamos então com o Open Internacional de Cadetes, que é uma prova, digamos, num outro patamar organizativo e de nível internacional, que será no princípio de julho. Esta prova estão cerca de 106 atletas inscritos. Isso é uma prova que vai ser o apuramento para o Campeonato Nacional do Escalão de Juvenis e miúdos entre os 13 e os 14 anos, assim é que é, masculinos e femininos, e que provavelmente alguns destes vão ser campeões nacionais, tendo em conta que a zona centro é das zonas mais fortes do país em termos de judo. Tomar, neste momento, é o Lutz e Santarém, é, digamos, o local mais forte do judo. Os resultados falam por si. E, obviamente, que Tomar está a ser uma cidade com muito trabalho. Os 3 clubes estão a funcionar de forma tranquila, há diálogo em prol do desenvolvimento da modalidade e isso é tudo positivo. São Sporting Tomar, que é a parceria com este evento. Depois vamos ter a Gualdim Paz, que vai também fazer parceria com projetos do Mais, que tem a ver com os escalões de formação, e o Sport Corporate Sem Soldos, que vai dar apoio ao Open Internacional. Ou seja, Sporting Tomar, Gualdim Paz e o SCOC são os clubes que estão e que têm ajuda neste momento em Tomar. Obviamente que os objetivos é, em termos de Distrito de Santarém, os atletas apurarem-se todos para o Campeonato Nacional, tendo em conta que se apuram seis, dos seis primeiros classificados de cada categoria de peso. Esse é o primeiro grande objetivo. Depois, obviamente, é as medalhas. Quanto maior o número de medalhas obtiver, melhor. É sinal que os clubes estão a trabalhar, é sinal que os atletas querem competir e estão a treinar para competir. Ainda na quarta-feira passada houve um treino associativo onde estavam cerca de 30 a 40 atletas, treinaram muito bem, ou seja, preparando esta competição. Até aqui a associação faz esse trabalho de unir os clubes, fazendo crer que juntos somos sempre mais fortes. É esse o grande objetivo.
E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.